o uso do gás de cozinha correto e saber como aplicar as recomendações corretamente em nosso dia a dia. Sargento Altué, é uma satisfação em falar com o senhor neste início de semana, aqui junto à CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pela gentileza da entrevista. Boa tarde.
Boa tarde aí, CBM Vale do Iguaçu, 106.5 aí. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Gilson. Fico grato aí em participar aí do programa CBM Tarde de Notícias, que vai ao ar. E boa tarde aí, Porto União, União da Vitória e todos, toda a região aí.
Está certo, muito obrigada. Agora 13:08, sargento, são muitas as situações recorrentes com problemas envolvendo gás de cozinha aqui no município de Porto União e até questionando ao senhor, há deslocamento e também dúvidas junto aos bombeiros com relação à comunidade, orientações sobre o uso correto do gás?
Exatamente aí, Vanessa. Em Porto União, aí, no ano de 2017, de janeiro até dezembro, aí, nós tivemos aí 83 ocorrências aí da natureza de incêndio. E dentro dessas 83 ocorrências, 12 eram sobre vazamento de gás, onde que já estavam com fogo, onde que o bombeiro já teve que chegar lá e atuar para eliminar as chamas. Fora o resto das ocorrências que a gente atendeu aí, onde teve orientação aí do vazamento, os cuidados que tem que ter com o gás aí, Vanessa. E as outras ocorrências ali foram que mês de novembro a gente teve a estiagem, a seca.
Certo.
E aonde que, digamos, teve bastante fogos aí em vegetação nativa aí. E a fiação elétrica é outra situação gravíssima aí para incêndio em residência, né? E seria isso aí, Vanessa, tá?
Então é um trabalho recorrente junto à Corporação dos Bombeiros.
Exatamente, Vanessa. Então eu vou começar aí desde o início, explicar o que é uma orientação aí sobre o GLP. O que é esse GLP?
O que é então, sargento? Vamos lá.
Gás liquefeito de petróleo, que é o mais conhecido como o gás de cozinha e é muito utilizado nas ações diárias, aí, como já se falou aí, Vanessa, no aquecimento dos alimentos, né, nas atividades domésticas. O GLP, ele é classificado como um gás asfixiante.
Certo.
Simples, não é uma substância tóxica, então ele não é tóxico. Porém, inalado em grande quantidade, produz um efeito anestésico. E é inerte, né? Ele não tem cheiro, né? A sua característica, os seus componentes ali do gás é o butano e o propano. E o terceiro elemento, para a gente identificar que tenha cheiro, que foi colocado lá, adicionado o enxofre, que é o mercaptã. Porém, altas concentrações aí no ambiente, onde é confinado, né? Um local fechado, ele reduz o oxigênio. Sim. E ele é mais pesado, duas vezes mais pesado que o próprio oxigênio ambiente aí, Vanessa. E assim, onde quando a pessoa vem inalar esse gás, ele, digamos, acaba, digamos, tirando todo o oxigênio da corrente sanguínea e acaba, digamos, asfixiando essa pessoa ali e trazendo o efeito anestésico dentro da corrente sanguínea aí,
se
Vanessa.
Se não há um problema com a explosão do botijão, há um problema de asfixia, é isso?
Exatamente. Que nem você falou aí sobre a explosão do botijão aí. Em residências, a gente já fez teste aí com botijão aí, o seu calor, ele chega de 70 a 80 graus, aí não chega a explodir esse botijão.
Uhum.
Ele não chega a explodir. O que ele vai explodir? Ele vai romper uma válvula de segurança que tem na parte acima ali, é um estanho ali, chegando nessa temperatura é o que vai sair o gás por ali. Tá,
entendido,
Vanessa?
Compreendido. Sargento, já tem ouvinte participando aqui conosco, a interação do público aqui junto à CBN Vale do Iguaçu, a 106,5, e a questão é a seguinte, o senhor saberia dizer se é mito ou verdade que quando chegar em casa e sentir um cheiro desagradável e notar que é do botijão de gás, é mito ou verdade que não se deve acender a luz? Muitos dizem que a luz, aquele estampido da luz, é o que origina uma possível explosão. É mito ou verdade, sargento?
Ouvinte aí, não é mito essa da luz ali, porque a hora que, estando acesa ou estando apagada, você não mexe na luz, no interior da residência. O que você pode fazer é ir lá no registro, lá no contador, lá no poste, e desligar lá. E, como você já está sentindo o cheiro de gás, abrir toda a casa.
Certo.
Abra toda a casa ali para ventilar. E antes de tudo isso ali, primeira coisa, você vai entrar em contato com o corpo de bombeiro, explicar sobre o vazamento, sobre o cheiro de gás, pelo telefone 193 e aonde que a gente vai deslocar. E até a chegada do corpo de bombeiro ali, ou você isola, se você não conseguir entrar lá, você isola para ninguém entrar lá, ou senão abre toda a casa para ficar arejada essa casa, para ventilar, para esse gás sair, porque o gás ele é mais pesado que o próprio ar ambiente, como a gente já falou. Uhum. Ele gosta de estar na parte, né, do chão da residência, uhum, na parte mais baixa ali. E sempre a gente orienta para nunca colocar o botijão de gás próximo a ralos ou rampas, porque o gás, ele é mais, sendo mais pesado que o ar, onde que ele vai acabar, digamos, descendo para esse ralo, ou pode até encontrar uma fonte de calor, e onde que vai acabar causando uma explosão aí, Vanessa.
Bem,
e ouvinte.
Sargento, é o seguinte, hoje nós sabemos que diante da programação das famílias, em residências, as pessoas fazem móveis planejados e colocam o botijão juntamente dos móveis planejados, ou seja, ele fica dentro de casa, dentro de um armário. Isso é correto? Ficar dentro de um armário ou de uma dispensa? Muitos, né, não estão... Antigamente, a gente via mais os botijões do lado de fora, não é mesmo, sargento? Exato. Agora, os botijões estão mais do lado de dentro. Isso é correto?
Olha, agora veja bem. Um caso de um incêndio, um caso de um vazamento, para mim tirar rápido esse botijão de dentro de um armário, de dentro de uma pia, ou muitas vezes eu tenho que tirar o tampão da pia para fazer essa retirada desse botijão, vai dificultar a retirada. E aí eu posso acabar inalando gás.
Uhum.
Acabar inalando. Não é correto colocar, porque a pessoa programa uma casa tão bonita e muitas vezes esquece do botijão de gás. Essa entrada lá, antes de você programar essa cozinha ali, antes de programar ali, programa, se preocupe com a tua segurança, que é o botijão de gás. Que gás, a fiação elétrica, água, não se brinca, gente. Não se brinca, porque o gás, ele num local confinado, uma certa quantia de gás é o que vai causar explosão.
Sargento, e o que seria o ideal, então? Onde é que é o ideal para o botijão ficar?
O que a gente orienta aí é colocar o botijão aí fora da residência, num local fechado, né? Um local assim ventilado, né? Mas que esteja no cadeado ali, porque senão anoitece e não amanhece. Pode acontecer isso. A gente já teve aí situações dessas aí, mas a gente orienta para colocar para o lado de fora e para o lado de dentro, no interior da residência, lá para o lado de dentro, lá na cozinha, lá, um feixe de corte que liga e desliga. E toda vez que você sair de casa, a gente orienta, desligue o gás. Lembra lá, desligar o gás, uhum, ao sair de casa.
Essa é uma prática que eu tenho há muitos anos já, e é o ideal, gente. Ao sair de casa, verifique se o botijão está ligado ou não, e desligue-o, já que não vai ficar ninguém em casa. Sargento, a mangueira, ela tem prazo de validade, a mangueira do botijão?
Exatamente, ao comprar essa mangueira ou esse regulador aí das instalações, verifique, né, uma identificação lá do Inmetro, que é gravado, né, aquela tarja amarela lá, e no próprio regulador, no registro lá, ele tem a validade aí de 5 anos. Muitas vezes você, digamos, um incêndio, eu sempre falo, tem o teu patrimônio. Em 5 minutos, você muitas vezes pode perder esse teu patrimônio, perde a história da tua vida. Perde a história da tua vida ali. E essa validade é de 5 anos, feito a troca dessa mangueira, que ela perde a resistência, né? E do registro, mesma situação aí. E já falando da mangueira ali, ter o cuidado dessa mangueira para não passar por trás do fogão ali, Vanessa.
Uhum.
Para não passar por trás ali, porque ela vai aquecer quando a dona de casa lá vai fazer um assado lá, vai fazer um bolo, vai fazer um pão, e vai acabar, digamos, encostando onde que ela vai aquecer e onde que vai acabar rompendo. Vai acabar rompendo essa mangueira ali e aí que vai começar esse princípio de incêndio. E a dona de casa, ela gosta de toalhinha, muitas vezes, no fogão, na janela, toalha, cortinas. E tudo isso ali são materiais combustíveis que vai propagar o incêndio ali, Vanessa.
A mangueira, ela tem algum comprimento ideal, sargento?
A mangueira ali é 80 centímetros.
80 centímetros.
É 80 centímetros, é o tamanho ideal ali, porque o gás ele é comprimido em forma líquida e aonde que o gás vai liberar. E aonde que, digamos, se eu tiver maior que esse de 80 centímetros, ele vai se tornar líquido dentro dessa mangueira. E aí que ainda pode causar, digamos, um rompimento nessa mangueira ali, que ela vai acabar pegando fogo ali, Vanessa.
Ouvinte de Porto União pergunta o seguinte, ele diz o seguinte questionamento, ele próprio busca o gás, quando termina, ele próprio busca o casco, né, e o gás, traz o gás para casa. É ideal deixar ele deitado? Porque ele traz ele deitado. É uma prática correta ou incorreta, sargento?
Ele pode trazer dentro do veículo, ele pode trazer deitado, mas depois quando for para uso, aí ele coloca ele em pé. Ele coloca ele em pé aí, Vanessa, tá? E fala para o ouvinte aí, né, para ele colocar em pé depois no uso. E na troca desse botijão, sempre verifica lá o recipiente lá, se ele não está amassado, com marcas de ferrugem ou outro tipo de dano. Confere o peso dele, confere lacres, se não estão violados. Tudo isso são orientações aí para a pessoa que está lá comprando, fazendo a troca do botijão lá.
Falando do transporte, nós devemos ter algum receio de transportar o botijão dentro do próprio veículo, veículo usual, o botijão? Tem algum risco, sargento? É o ideal fazer esse transporte ou como é que é o correto do transporte do botijão de gás?
O transporte, o correto, até a própria revenda e a empresa aí que revende, né, esse gás aí, né, que ele já tem, digamos, a maneira correta ali, a regulamentação ali para transportar esse gás ali, né, esse seria o correto aí. Se puder evitar de transportar aí dentro do seu veículo, porque pode muitas vezes esse botijão de gás vai estar solto no interior do seu veículo, porta-mala, e digamos que acaba, digamos, causando aí uma colisão, um acidente de trânsito, uma colisão frontal, esse botijão vai acabar, digamos, causando aí, vindo para frente, e acabar, digamos, pegando nessas pessoas que estão no interior do seu veículo aí, Vanessa.
Agora 3:21, sargento, qualquer pessoa pode fazer a instalação do botijão de gás?
Qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha conhecimento ali sobre a mangueira do gás, sobre o registro do gás, não usar, principalmente na mangueira ali, colocar, digamos, na mangueira ali a abraçadeira, colocar aquela abraçadeira ali para ficar bem firme, que não venha sair o gás por ali,
okay.
Tá? Para não sair, ter vazamento ali, porque agindo com segurança, você vai manter o cuidado necessário dos riscos que possam poder ser evitado ali, Vanessa. E mantendo a integridade tanto do ambiente quanto das pessoas presentes que se encontram nessa residência aí, Vanessa.
Sargento, certamente quem está nos ouvindo neste momento quer saber do teste de vazamento do botijão de gás. O que é que a gente deve observar neste momento que você está fazendo o teste? E o que é ideal para fazê-lo, sargento?
Então tá, esse teste aí a gente orienta para usar uma esponjinha com sabão aí, Vanessa.
Primeiro instalou o botijão.
Instalou o botijão, certo. Colocou o regulador lá, colocou o regulador no botijão, tá? Colocou ali o regulador no botijão ali.
Ok.
Daí você pega a esponjinha de lavar louça com água e sabão e coloca em volta do regulador, você coloca espuma. A espuma ali do sabão ali que você fez.
Qualquer tipo de sabão.
Qualquer tipo de sabão que forme espuma.
Ok.
E se sair bolhas de ar dessa espuma ali, porque tem vazamento, tá? Tem vazamento ali. Daí você vai tirar, tendo vazamento, você vai fazer a retirada desse regulador ali, do registro. E no interior do botijão vai ter um vedante. E aquele vedante ele vai estar com vazamento. lá na revenda ou liga para o corpo de bombeiro, onde que a gente vai lá fazer essa troca desse vedante, fazendo a troca desse vedante ali, e aonde que eu vou colocar novamente ali o regulador, e aí eu vou fazer novamente o teste. Se caso, porque esse vedante ali, ele acaba danificando e o gás acaba saindo por ali. Certo. E outra orientação que eu peço aí à população aí, não adianta querer, digamos, pegar sabão, amassar o sabão e colocar em volta.
Já vi muito disso.
Tá, nós tivemos aí, mês de novembro, aí nós tivemos um incêndio aí numa residência aí, onde que a dona de casa sentia cheiro de gás, aonde que ela acabou fazendo, e 3 dias depois acabou causando incêndio.
Faz nessa, uma espécie de massinha do
de
sabão,
massinha,
né?
Exatamente. E essa massinha ressecou, e aonde que acabou, digamos, novamente o... Começou novamente a ter o vazamento ali, Vanessa.
Então é errado espremer o sabão, fazer uma espécie de massinha e recolocá-lo no botijão. Errado.
Errado, exatamente. E outra situação aí, o pessoal fazer o teste aí com fósforo ou com isqueiro, que tendo esse vazamento ali, eu já peguei pessoas que acabou se queimando, acabou várias queimaduras de primeiro e segundo e terceiro grau aí, a hora que ele foi com isqueiro. Que ele teve um vazamento e aonde que esse fogo, onde que esse gás estava saindo ali e aonde que acabou queimando a face dessa pessoa, Vanessa.
Ok, agora 13h24, sargento, ouvinte também pergunta o seguinte, quando o gás estiver acabando, posso virar o botijão?
Veja bem, ouvinte, o gás ele é em forma líquida. A hora que ele está terminando, vai começar a pretear a parte de cima ali, as bocas ali, que ele já está terminando, tá? Isso é um mito que o pessoal usa de virar o botijão achando que vai ter mais gás lá no interior. Mas o gás ele é em forma líquida e o que vai sair lá de baixo é o gás que vai até na boca ali onde que vai ser acesa ali, tá?
Okay.
Isso aí são mitos aí do pessoal virar o botijão aí, Vanessa.
Agora 13h25, sargento, em caso de vazamento de gás, como é que o ouvinte pode proceder?
Ligando aí para o corpo de bombeiro, pelo telefone 193 aí, Vanessa, e passando um ponto de referência para a gente chegar mais rápido aí até nessa residência aí, né, para verificar a quantidade desse gás que está vazando. E até a chegada do corpo de bombeiro, desliga lá o contador, lá do contador, lá, o disjuntor, lá no poste, não no interior da residência, porque uma faculha, muitas vezes, é o que pode causar, devido à grande quantidade de gás, é o que pode causar uma explosão ali, Vanessa.
Desliga geral, então.
Exatamente, desliga a chave geral, lá no poste, lá.
Sargento, quais seriam as suas orientações finais a quem está nos ouvindo neste momento sobre o uso correto do gás de cozinha?
Então aí, Vanessa, é como a gente já explicou aí certinho aí, que é boa dúvida aí que o pessoal tiver aí, entra em contato aí com os corpos de bombeiro aí, sendo de Porto União, sendo de União de Vitória, que nós somos um corpo só, e aonde que a gente vai lá na residência lá, para passar melhores informações, melhores orientações aí sobre o gás. Porque gás não se brinca, gente, tá?
Sargento, só aproveitando a sua presença ainda, teve uma situação que repercutiu o ouvinte entrando em contato agora aqui também na CBN Vale do Iguaçu, e vamos relembrar o caso. Teve um advogado muito conhecido aqui na cidade, que veio a óbito na semana passada, e foi em decorrência de uma explosão de botijão de gás, né? A Polícia Militar de União da Vitória e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Claro que Porto União também ficou sabendo do caso, não é mesmo, sargento?
Exatamente.
E o que é que pode ter acontecido ali, sargento? Ele acabou tendo 80% do seu corpo queimado e veio a óbito. Uma triste notícia, e é por isso também que nós estamos falando sobre esse assunto para prevenir a todos.
Exatamente, aí a gente é uma situação triste aí para a família, para o município, para toda a nossa região, para os corpos de bombeiro, ter a gente ter essa pessoa aí que acabou tendo esse grande vazamento aí, ter esse vazamento aí, acabou, digamos, tendo essa explosão e acabou queimando aí 80% do corpo aí. E aí foi feito aí, com certeza foi feita uma perícia aí no local, ainda isso. Eu não tenho informação sobre o que aconteceu bem certinho aí, Vanessa, dessa situação aí, dessa explosão aí, e com certeza vai ser divulgado aí nessa perícia que foi feita aí pelo Bombeiro do Paraná aí, porque agora é o pessoal do Paraná que atende aí, e aonde que vai ter a confirmação bem certinha o que aconteceu aí, Vanessa e ouvintes.
Situação realizada em novembro do ano passado, que aconteceu em novembro do ano passado, e ele veio a óbito agora em janeiro em decorrência de um possível vazamento de gás em residência. Uma triste notícia que chocou, é claro, União da Vitória e Porto União e toda a região. Sargento Afonso Ekel, agora 13h28, do Corpo de Bombeiros de Porto União, participou do programa CBN Tarde de Notícias, junto com a gente. Uma excelente semana, sargento. Obrigada pelas informações.
Uma boa tarde aí a todos aí, uma boa tarde, Vanessa e ouvintes aí de Porto União, União da Vitória e região aí.